E essa portaria, ela traz alterações nos prazos de validade das DAPs e do CAF. E uma outra portaria do governo passado, né? Eles tinham, que antes era o MAPA, né, que era o Ministério responsável, eles tinham estabelecido que no dia 1º de novembro de 2022, né, do ano passado, a DAP deixaria de existir e se criaria o quê? Um novo cadastro, que é o CAF, Cadastro da Agricultura Familiar. Então, chegado em dia 1º de novembro de 2022, o sistema de DAP foi desativado e entrou o sistema do CAF. Porém, esse sistema, ele nunca funcionou a contento, ou seja, ele era totalmente sem condições impraticável dos emissores emitir a CAF de acordo com as demandas, com as necessidades. Para vocês terem uma ideia imaginária, os agricultores procuravam os agentes emissores, por exemplo, os sindicatos, a Baieté, e aqueles que tinham condição, dependendo do local, o agricultor se fazia uma ou duas no dia. Então o sistema não estava preparado para absorver esse cadastro, porque ele mudou, porque esse sistema do CAF, ele é mais complexo, porque ele precisa que você poste dentro do sistema muitas informações de documentos do agricultor. Então, do dia 1º de novembro para cá, se criou o CAF e a DAP não podia ser mais emitida. Com isso, começou a haver uma inquietação de todos os emissores de DAP. E principalmente aqui na Bahia, houve um certo tipo de reclame dos agricultores, das confederações dos trabalhadores, da própria Baieté, da CA, dos órgãos do Estado, e reivindicaram que o governo fizesse alguma coisa para beneficiar o agricultor e não o prejudicasse. Ou seja, o agricultor sem a DAP ou sem o CAF, ele não tem acesso às políticas públicas. E o agricultor, de uma forma geral, principalmente aquele que vive no semiárido, ele precisa dessas políticas públicas complementares, que a gente sabe da importância, né, da DAP, ou seja, a DAP, ou seja, o CAF, de acesso à terra, o crédito rural, o mercado institucional através do PA e PNAE, o Programa Nacional de Habitação Rural, participar do Garantia Safra, cisternas rurais, seguros agrícolas, o próprio encaminhamento à entrada no INSS. Ele precisa ter um comprovante, um DUS, que prova que ele é agricultor, seria a DAP ou o CAF.
Quem tem a declaração de aptidão PRONAF DAP que está vencida, isso desde o ano passado, ela poderá renovar a partir de quando?
Então, Leandro, a primeira coisa que a gente chama a atenção dos agricultores é que dentro dessa portaria já estão prorrogadas em 1 ano os prazos de validade das DAPs ativas, cujo vencimento estejam compreendido entre o dia 8 de 2023 a 31 de janeiro de 2024. Quem tem alguma DAP lá que fez recente aí, que ela esteja vencendo, por exemplo, a partir de amanhã, dia 9, ou lá em junho. Ou seja, até 1 ano, essas DAPs, elas já vão ser também prorrogadas por mais 1 ano. Ou seja, até o dia 31 de janeiro de 2024, toda essa DAP, a partir de hoje, que elas forem sendo vencidas, esses agricultores, eles terão mais 1 ano de validade. Todas as DAPs vencidas 8 de 2 de 2023, os agricultores familiares terão que fazer o CAF, ou seja, emitir DAP, ninguém vai mais emitir DAP. É bom que fique claro. O sistema agora é para emissão do CAF. Essas prorrogações, elas estão valendo tanto para a DAP, pessoa física, quanto para a DAP jurídica. Essa colocação é interessante, porque tem muitas associações que participam do mercado institucional, de venda aí, principalmente para o PNAE, para a merenda escolar, e também para as cooperativas também, né? Então, ela tem essa função de prorrogação, ela atinge não só a pessoa física, a DAP física, mas a DAP jurídica também, que são as associações e cooperativas.
No Jornal 98 Notícias, converso com o coordenador da Bahia Ater, Setaf de Cerro do Bonfim, José Alberto. Só para reforçar, qual a diferença do CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, que passa a valer agora, em relação à DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf?
Para se ter uma ideia, só Campo Formoso tem uma média de mais de 13 mil agricultores, unidades de produção agrária com DAPs. Então, esses agricultores, quando eles não têm a DAP ou o CAF, eles ficam sem acessar políticas públicas. Só um programa como Garantia Safra tem uma média de 5 mil inscritos, que são beneficiados com um programa, que é um programa, de certo modo, de combate também à fome, porque o Garantia Safra, ele tem sua relevância e importância. Quando uma safra é frustrada, o agricultor recebe R$ 850, não é muito, mas esse valor é para que ele faça uma travessia aí, pelo menos, na parte alimentar. Esse valor, ele está sendo corrigido, já teve até um valor para passar para 1.050, um pouco mais ou menos esse valor, para que o agricultor ele não fique sem aqueles alimentos que ele se propôs a produzir. Então, a DAP, quando se ia emitir, era uma operacionalização mais rápida e mais fácil. O agricultor tinha que apresentar todos os documentos, sim. Existe um critério de enquadramento, sim. É exigido tudo, sim. Onde é que tinha lá o compromisso do agricultor estar dizendo a verdade? Numa assinatura do agricultor da DAP, onde, quando qualquer inconsistência na DAP, com acréscimo ou subtração de informações, a responsabilidade era dele, sujeito a responder pelo artigo 299 do Código Penal, que todos já sabem muito bem o que representa, né? Por outro lado, por que que o CAF é tão mais complicado? Porque nesse sistema hoje do CAF, a toda família ela é numerada. Antes você só colocava o número. Tem quantas pessoas na família? Digamos, cinco, você colocaria cinco. Mas você só colocava os dados dos dois titulares, ou seja, do casal, do marido e da mulher. Porque escolheria os dois titulares, sempre teve a mesma importância, não tendo aquela relevância à ordem. Poderia ser o primeiro ou o segundo. Porém, agora com o CAF, você tem que colocar, cadastrar todas as pessoas que compõem aquela unidade de produção, ou seja, aquela família. Até pessoas agregadas que esteja lá, um cunhado, uma mãe do casal, o pai, quem mora naquela unidade, como uma família produtora, aquela família ela tem que ser cadastrada. E outra coisa, tem que ser inserido um documento de identificação deles, de todos eles no sistema. Outra coisa, tem que fazer comprovação de residência, todos os documentos têm que ser apresentados. Tem no final, tem um termo de veracidade, o sistema vai imprimir com os dados que ele disse, que era aquilo que existia na propriedade dele, que ele fazia, que ele tinha, que ele possuía, e ele assinava. E esse documento hoje, ele é escaneado e é postado também novamente, assim como os demais documentos, todo no sistema. Então o sistema ele ficou mais robusto, ele ficou mais real, ele ficou melhor. Vamos dizer assim, né? É claro que a gente confia nas informações e tudo, mas muitas vezes a pessoa chega rápido, que é apressada, apesar que tem agentes emissores que podem também se descuidar e não serem corretos. E é por isso também, isso reserva, porque o CAF, ele logo de imediato, ele faz uma triagem. Você, quando coloca lá que o agricultor bota o CPF no início, ele vai fazer uma busca de cruzamento do CPF daqueles titulares com vários bancos de dados, como Receita Federal, Secretaria da Fazenda, o RAIS e o Maciça do INSS, Renavam. Então, tudo que a pessoa tiver ali e for em conformidade, o sistema pode até negar já a emissão.
Em relação ao atendimento para fazer o cadastro da agricultura familiar no CETAF de Senhor do Bonfim, como proceder?
Antes do agricultor ou da associação se dirigir à Baieté, lá em Senhor do Bonfim, no CETAF, que se puderem ligar para a gente através do telefone fixo 743-541-5440 e nos perguntar como é que está o sistema, se pode ir, se está emitindo o CAF normalmente. E a gente é autorizado, se é que pode ir, a pessoa deve se dirigir com todos os documentos que a gente vai informar, o que as pessoas já estão sabendo, para que a gente possa realizar essa emissão.